manhã como constante vir a ser. Gostaria que você mantivesse essa terminologia na sua mente. O constante vir a ser. Não fui eu que cunhei esses termos, ou essa frase, que nós somos um constante vir a ser. É uma frase antiga de um filósofo pré-socrático chamado Heráclito. E quando ele foi definir o ser humano, uma das máximas dele era essa, que nós éramos um constante vir a ser. Ele também disse que nós nunca bebemos água do mesmo rio. Você pode até acordar de manhã no mesmo rio lá, beber água, mas aquele rio não é mais o mesmo, né? Então ele dizia que nós somos um constante vir a ser. E eu gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês. Ó, passou. Um pouquinho sobre quem nós somos. Obrigado, viu, gente? Vocês são uma graça. Mas alguns segundos de atraso, vocês deixariam de ser uma graça, né? Por enquanto, são uma graça. Eu pergunto para vocês, o que é pecado? É claro que nós temos algumas respostas bem... Você pode dar uma resposta pueril para mim, uma resposta de uma criança. Fala assim, filho, o que é pecado? Ele ia falar, papai, pecado é você não fazer... É você fazer o que o papai do céu não gosta. Concorda com essa declaração, gente? Sim ou não? E deixaram de ser uma graça já, gente. Você vê, o ser humano é isso. Ele é um constante vir a ser. Ele é a gente combinou isso aqui para eu tentar exemplificar, entendeu? É vir a ser. Tudo está dando certo hoje, né? Tudo dando certo. O que é o pecado? Aí você fala, o pecado é fazer... você vê, eu nunca uso apresentação porque eu tenho dificuldades com tecnologia, porque eu nunca confio na tecnologia. E hoje eu falei, eu vou fazer a apresentação, vou mandar o arquivo em PDF para toda a igreja e o som não ajuda. Não é o som, o pessoal do som, gente, é o som de forma assim, genérica. Tá? O que é o pecado, então? Aí se você pergunta para João, o João da Bíblia, João vai falar assim, que o pecado é a transgressão da lei. João está certo, igual a criança, sim ou não? Está certo, João está certo. Se você pergunta para Moisés, Moisés vai falar assim para você, ó, pecado é matar, é roubar, é adulterar, é invejar. Moisés está certo, sim ou não? Ok. Então, aqui nós temos exemplos bíblicos. Então, nós estamos trazendo aqui, gente, observe. Trazendo evidências bíblicas de que ações podem ser pecaminosas. Sim ou não? Sim ou não? Então, nós temos o pecado que nós chamamos o pecado ação. Esse pecado é uma ação, ele mentiu, ele roubou, ele fez alguma coisa de errado, tá? Nós temos um outro tipo de pecado, que é o pecado que Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, ele fala assim, o bem que eu quero fazer, o que ele fala? Eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Essa é a declaração de Paulo. E aí ele fala assim, então eu percebo, lá em Romanos capítulo 7, eu percebo que existe uma luta em mim, porque mesmo eu querendo fazer o bem, eu não consigo fazer. Eu percebo então que existe um mal que habita em mim. Paulo, ele admite que existe um mal que habita nele. Tá. Então aí nós temos uma evidência de que o pecado não é só uma atitude, mas é algo que está... Que está onde? Dentro de nós. Aí você vai lá para o salmista, Davi fala assim, olha, em pecado fui concebido, eu fui formado em pecado. Em pecado fui concebido. Ele dá a entender que a natureza dele está envolta em pecado. E Paulo vai além, ele fala assim, é miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa expressão grega que ele usa, ele se refere a uma punição romana. Quando alguém assassinava alguém em Roma, no Império Romano, lembrando que o Império Romano não era um país, né? O Império ele tomou grande parte do mundo. E esse Império ele tinha regras. E uma das regras é, se você matou alguém, você é obrigado a carregar aquele cadáver morto nas costas, tem que ficar andando com ele até aquele cadáver se começar a se decompor e se despedaçar. A expressão que Paulo usa é essa, é uma expressão legal, uma expressão jurídica, que se refere a essa punição. Então, que ele fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está pensando que existe algo nele em cima, podre, fedendo, apodrecendo, que ele não consegue se desfazer. E aí que ele fala então assim, que a carne é? Quem que desenvolve a teologia da carne fraca? Paulo. Paulo fala assim, olha, a carne é fraca. Ou seja, nós temos pecado. Obrigado, olha aí, vocês são uma graça. Nós somos um constante vir a ser, né? Vamos lá. Nós vemos aqui em Romanos 7:20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita onde? Bom, ok, então nós temos pecado ação e o pecado chamado estado. Você vê como fica muito complexo isso? Porque você fala assim, não, é só não fazer. É só não fazer que está tudo bem. Mas é só não fazer? Será que é só não fazer? O que, que Jesus falou no Sermão da Montanha? Se você pensar, já é pecado. Jesus leva o pecado para outro nível. O pecado, ação não é só mão, é pensamento. Então, dentro da ação tem a mão e tem o pensamento. E dentro do pecado estado, nós encontramos uma condição permanente e imutável. É uma condição permanente e imutável. Vou repetir. O pecado é uma condição humana permanente e, mais uma vez, para ser prolixo e redundante, imutável. Por que que é muito importante a gente entender isso? Se a gente não entende a teologia do pecado original e da natureza, a gente não entende mais nada para frente. A gente não entende o sacrifício de Jesus Cristo. A gente não entende a função da morte dele. A gente não entende a nossa relação com a salvação. E a gente não entende a nossa relação com o Salvador e também a nossa relação com os salvos. A gente perde tudo. Porque se você tem uma visão errada de quem você é, isso afeta tudo. Por exemplo, você já viu aquelas pessoas que acham que são muito mais do que são? Já viu gente assim? Que, não estou falando assim de maldade, às vezes a gente é assim também. Às vezes a gente tem uma visão da gente que não é real. A pessoa acha que é uma coisa, mas não é isso. Ela acha que é uma pessoa fantástica. Por exemplo, a pessoa cozinha, né? Ela cozinha ali, o marido gosta, fala, amor, olha esse arroz seu aqui, ó. Que delícia. Aí ela acha maravilha. O filho, coitado, come porque se reclamar apanha, né? Então ele vai e come o arroz mesmo e ama. Aí ela se acha uma grande cozinheira. Então, se um dia alguém pergunta, você cozinha bem, o que ela vai falar? Eu cozinho, nossa, meus filhos amam. Mas você entende que existe uma limitação de avaliação do que é cozinhar bem? Então, às vezes, a gente tem uma visão limitada de quem nós somos. E quando a gente tem essa visão limitada, isso afeta as nossas relações em todas as direções. Então, é muito importante entender que somos pecadores de forma original, assim como Paulo, tendo um corpo apodrecendo nas costas, que você não consegue se livrar. E quando você quer fazer o bem, você não consegue. E quando você não quer fazer o mal, esse você faz. Esse é você. Por mais que você venha se travestir de cristão, mesmo que você se maqueie com adventismo, mesmo que você crie uma performance de alguém espiritual, você continua sendo como Paulo, miserável homem, e quem te livrará do corpo dessa morte? Mas hoje a religião moderna, ela criou super-heróis. Hoje você não vê mais homens como Paulo, fala assim, olha, dos pecadores eu sou maior, não. Eu sou o pai apóstolo, eu sou o bispo e eu tenho o poder e ninguém pode falar contra mim porque eu amaldiçoo, hein? Ó. Falou contra a minha igreja, eu falo, pega câncer e morre. Essa petulância espiritual. Não tem nada a ver com os homens bíblicos. Os homens de Deus na Bíblia eram humildes. Isaías tem uma visão e ele fala, ai de mim. que sou homem de lábios impuros e coração impuro, e agora vi o Senhor, e ele fica ali. E então o Senhor fala, ah, realmente você é. Você é homem de lábio, coração impuro, e habita no meio de um povo de lábio e coração impuro. Mas aí então o anjo sai com do trono de Deus, né? E o anjo, ele tampava o próprio rosto, por causa que a glória de Deus era muito grande. Então ele traz uma brasa, toca nos lábios de Isaías para falar, filho, agora você está purificado, você está justificado. Então, olha e fala, olha aqui para mim, vamos conversar porque eu preciso da sua ajuda, tá? Vamos conversar porque a gente tem uma missão para cumprir. Mas essa era a postura dos homens de Deus, porque eles reconheciam que eles eram incapazes. Eles eram inconstantes, eles eram limitados, eles eram errados, eles eram podres, e mesmo as suas boas ações eram trapos de... Mas como é difícil para a gente se entender assim, se enxergar. Sabe por quê? Quem se enxerga assim, não ataca o outro. Porque entende quem ele é. Você já percebeu assim, ó, por exemplo, você vai num hospital. Esses dias minhas filhas estavam... Todo mundo pegou um bicho lá em casa. Eu falo bicho porque eu nunca sei se é vírus, se é bactéria. Então, para que ninguém me conheça, pegamos um bicho. Pegamos um bicho lá em casa e todo mundo ficou ruim, é vômito, diarreia, todo mundo no hospital, né? Vamos para o hospital porque estava desidratando já e tal, não queria comer. E aí você chega, a primeira coisa, tem uma outra mãe com um bebezinho no colo, na hora eu já crio simpatia para aquela pessoa. É assim ou não é, gente? Quem tem filho não é assim? Você olha, você fala, meu Deus, o que essa mulher está em pé? Gente, não, eu já quero brigar em favor daquela pessoa. Na hora. Vim apresentar a Heloísa aqui agora. Eu peguei a Heloísa no colo. Se eles deixarem, eu levo embora para minha casa. Você cria, porque eu tenho um bebê em casa, daquele tamanho em casa. Um pouquinho maior, agora que elas já estão arteiras, estão quebrando tudo. Mas você cria uma simpatia natural, porque você é igual. Você é igual, então você fala, poxa, eu entendo. Quando eu vejo alguém, algum bebê chorando na igreja, aí o pai, às vezes eu vejo o Leandro saindo com o Arthur lá para fora, o Leandro dando uns gritos e tal, o Arthur dando uns gritos, né? E, não, Leandro, eu simpatizo, eu tenho empatia por aquela situação, porque eu sou um igual. Agora, por que a gente ataca as pessoas? Porque a gente não se considera igual, a gente se considera mais. E essa ideia de se considerar mais é uma falta de entendimento de quem nós somos. E isso cria algumas comorbidades, alguns problemas no nosso pensamento bíblico. Vou citar um exemplo para vocês entenderem o problema que a nossa cultura e a nossa opinião de quem nós somos afeta a nossa interpretação do que a Bíblia diz. Próximo slide. Vocês podem passar, por favor. Bom, existe a ideia de dualismo sexual. Existe o dualismo moderno, que eu chamaria de dualismo cultural. O que é o dualismo cultural? O dualismo cultural divide assim o sexo. Existe o sexo homossexual e o sexo heterossexual. Tá? Vocês sabem o que cada palavra quer dizer. Né? Eles dizem que existe essa divisão. Aí eu pergunto para vocês, essa é a divisão que a Bíblia faz sobre sexo? A minha visão é diferente. O dualismo bíblico é diferente. Existe na Bíblia sexo dentro do casamento entre o homem e a mulher para sempre. E existe um outro tipo de sexo que chama-se imoralidade. Vamos desenvolver esse assunto aqui. Vamos desenvolver. Quando a Bíblia trata sobre as imoralidades, ela trata em grupo. Quando a Bíblia, por exemplo, fala assim, nossa, a pessoa fala assim, porque o homossexualismo ele é abominável a Deus. Isso está certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Mas você vê a pessoa que fala assim, o adultério é abominável a Deus. A fornicação é abominável a Deus. Sabe por quê? Porque em inglês eles chamam isso de cluster. É um grupo. Então toda vez que a Bíblia vai tratar sobre imoralidade, ela trata num grupo. Mas a nossa cultura, ela é seletiva. Vamos ler aqui comigo, ó. Coríntios, capítulo 1, verso... 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 10. Olha, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, hein? Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros no reino de Deus. Isso é um grupo de imoralidade, tá? E todas elas são condenáveis. Mas é muito comum, você perceber, você ver que as pessoas não conseguem entender o dualismo bíblico e aceitam só o dualismo da cultura. Eles entendem que existe o pecado, eles acham que o pecado homossexual, ele é mais abominável do que o heterossexual. E essa não é a visão bíblica. Próximo slide, vamos mostrar, vamos trabalhar aqui. Dois tipos de sexo a Bíblia apresenta só. É o sexo no casamento, apenas com seu cônjuge para sempre. E o segundo tipo de sexo é o sexo imoral, ou seja, fora da situação de casamento, com variedade de parceiros. Não importa o sexo que foi. É muito comum você falar, ver assim, eu lembro quando eu tinha, estava no ensino médio, eu ia lá pro, eu frequentava uma escola pública, lá em Ribeirão Preto, e os meus amigos contavam as histórias sexuais dele na sala. Contavam. E um dia, um menino perguntou assim, e você, Rafael? Né? Eu falei assim, não, eu sou virgem. Pensou assim, tipo, como assim? Que absurdo. Isso é um absurdo. Nossa, eu na sua idade, meu pai me levou em tal lugar, e aí começa a contar as histórias com orgulho. Com orgulho. E você vê pai até na igreja. Tô falando de fora. Pai de igreja. Ah, se a moça tá namorando, muito novinha, aí não pode. Mas se o menino vem, me 8 anos de idade, fala, ah, eu dei um beijo na boca, aí o pai sorri. Ah, se entra um casal homossexual na igreja, é um escândalo. Mas se vem um casal de homem e uma mulher que estão em adultério, não é. Só que para a Bíblia, ambos são abomináveis. Entenda, não é uma diminuição do pecado, não é, mas é levar o pecado heterossexual para o mesmo nível que o homossexual. Não é menor. Não é menor. Ambos são condenáveis. Mas a nossa cultura machista faz com que... Aí a pessoa fala assim, ah, eu sou um adúltero, mas pelo menos não sou gay. Tem isso ou não tem, gente? Pera aí, eu não sei, vamos ver se a gente está no mesmo mundo. É assim ou não é? Pelo menos eu não sou gay. Como se isso isentasse ele da culpa das outras imoralidades? Isso não isenta ele da culpa, mas a nossa cultura, até as mulheres acham isso normal. Esses dias, minha esposa me contando, estava numa fila e tal, uma senhora que não é... Permita, linda, minha linda está aqui hoje com meus filhos ali, me permita contar a história. Estava na fila com uma senhora, para fazer uma matrícula do meu filho numa aula aí, e aí tinha uma senhora, e uma senhora já de idade, já, começou a contar que o esposo traía ela. O esposo traiu muito tempo. Ela falou, ah, mas é assim mesmo, o homem é assim mesmo. Ah, é assim mesmo e tal. Não, tem que ter paz, explique-se e tal. Já estou dando conselho para vocês aqui, minha esposa ouvindo. Não, se trair assim mesmo, tem que ter, mas que ele se para logo só porque traiu. Olha o padrão moral. Você consegue observar o padrão moral? É um padrão moral da cultura aí. Esse não é um padrão moral bíblico. O padrão moral bíblico é até se a gente pensar em adulterar, a gente pecou. Esse é o padrão moral bíblico, mas não. O pecado heterossexual, ele é maquiado, não. Porque foi o homem, ele só fornicou. Ah, ele foi fornicado, só foi... Ah, então, essa menina lésbica, põe um fogo nela. Isso aí não muda. Fala assim, você já viu gay mudar? Gay não muda. Ah, você já viu adúltero mudar? Você já viu fornicador mudar? Você que teve relações sexuais antes do casamento e está aqui nessa igreja, você acha que não tem possibilidade de mudança para você? Então não fale isso de nenhum outro tipo de moralidade, porque todas elas são um produto natural da humanidade. Porque nós somos... Isso. A imoralidade é um padrão do ser humano sem Cristo. Então assim, o que é um ser humano sem Cristo? Um ser imoral. O que é um ser humano sem Cristo, gente? É um ser imoral. Todas essas imoralidades, elas são subprodutos naturais de um ser sem Cristo. Olha o que Gálatas diz aqui. Porque as obras da carne, lembra da teologia da carne de Paulo? As obras da carne, ou seja, daquele defunto nas costas dele, lá de Romanos 7, são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, falsidade, né? Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ok, isso é o que a gente faz, tá, gente? Isso é nosso padrão. Isso a gente faz sorrindo. Só a gente faz sem fazer esforço. Isso aqui, ó, eu tenho garantido de você. O que eu espero da igreja do Parque Fernanda sem Cristo? Isso aqui. Esse é o padrão humano sem Cristo. Então, todas as vezes que nós vamos tratar sobre imoralidades, a gente trata errado porque a gente não entende quem a gente é. Aí a gente trata um pior do que o outro. Sendo que todos eles são condenáveis, são abomináveis. Se você vai para Levíticos capítulo 18, Levíticos capítulo 18, não sei se você puder abrir aí na sua Bíblia, abre aí, está sem. Levíticos capítulo 18, lá a gente encontra outro cluster, outro grupo de imoralidades. E esse grupo é ainda maior, esse grupo de imoralidades aqui é muito maior do que o de Paulo. Então ele começa a descrever ali todo tipo de perversão. Então o indivíduo falou assim, mas ele fez sexo com a vizinha, é imoralidade. Com a filha, é imoralidade. Com o homem, é imoralidade. Fora do casamento, é imoralidade. E todo tipo de bestialidade tem ali em Levíticos 18. Lê que é importante isso aí, hein? Isso aí, tem gente que acha que o Antigo Testamento está por fora. Está por fora a gente. Levíticos 18. E no final de Levíticos 18 ali, você vai ver que ele diz assim, que todas elas são igualmente condenáveis. É isso que Levíticos 18 diz. Todas elas são igualmente condenáveis. Ou seja, se nós não aceitamos um gay entre nós, nós não devemos aceitar um fornicador também. E se nós não aceitamos um fornicador também, nós não devemos aceitar um adúltero, tá? Porque senão a gente está tratando com um padrão não bíblico, a gente está tratando com um padrão cultural. Aí a gente está fugindo da Bíblia. Agora, isso diminui o pecado do homossexual? Não. É pecado do mesmo jeito, com a diferença de que a gente deixa de passar a mão na cabeça dos pecados heterossexuais. Tudo bem, o menino ali foi ali, tudo bem. É normal, homem é assim mesmo. Homem. Não é normal, é o homem sem Cristo, isso é normal. O ser humano sem Cristo, isso é o padrão. O resto não é normal. Então a gente não deve aceitar um padrão moral menor do que a Bíblia diz. Do que a Bíblia propõe pra gente. Mas pastor, isso está sendo muito severo. Isso não tem a ver com severidade. Isso tem a ver com verdade. Nós precisamos nos esvaziar da nossa cultura e aceitar a cultura bíblica. E a cultura bíblica nos diz que todos esses pecados são igualmente condenáveis. E nós somos isso aí, gente. Miserável homem que sou, e quem me livrará do corpo dessa morte? A gente tem que repetir isso todo dia. Para a gente lembrar quem a gente é. Ao invés de ficar se orgulhando, batendo no peito dos seus feitos espirituais, de toda a sua pompa, de todos os seus troféus evangélicos aí. Porque Paulo não fazia isso. E olha que Paulo foi o homem que subiu ao terceiro céu, que ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito ouvir. Ele se considerava o maior pecador de todos. Bom, pastor, então agora é o seguinte, o senhor criou um problema. O senhor disse que eu sou naturalmente um problema, que eu sou naturalmente imoral. Como que o senhor me resolve? Porque eu vou sair daqui me sentindo mais mal do que eu entrei. Como que eu resolvo a minha situação que agora é conhecida, que é de homem miserável e que precisa de uma libertação? Como que a gente resolve? E agora nós vamos para a interpretação de um texto bíblico, do livro de Jeremias, e a gente vai terminar. Se você entendeu esse texto de Jeremias, você vai entender tudo o restante e vai ter ferramentas para continuar seguindo no caminho de Cristo. Jeremias capítulo 3, verso 19. Pode ir passando para frente, por favor, queridos. 3, verso 19. Você não trouxe... Acabou? Deixa eu passar aqui. Eu vou aqui, ó. Firme. Isso, aqui, ó. Isso. Ótimo. O texto diz assim. Isso, Lamentações, Jeremias, capítulo 3. Tá certo aí? É que eu só falei Lamentações? Ah, perdão, é que foi ele que escreveu. É Lamentações mesmo. É que o profeta Jeremias escreve. Lamentações, capítulo 3, verso 19 a 21. Vamos entender as Lamentações. Esse texto ajuda a gente a entender o livro todo e ajuda a gente a entender uma palavra chamada misericórdia. Então vamos aprender aqui. Ó. O texto diz assim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Quando Jeremias escreve esse texto, e o texto vai continuar aqui, eu vou ler com vocês o restante para vocês entenderem tudo. Vou pegar as Lamentações aqui. Quando ele escreve esse texto, ele está sob punição divina. Em que contexto Jeremias escreveu o livro Lamentações de Jeremias? Alguém pode me dizer? Em que contexto? O que estava acontecendo com Israel? O quê? O cativeiro. Israel estava adorando Baal e Deus falou assim, vocês estão adorando Baal? Então eu vou punir vocês. Então Deus falou, vou punir vocês. Capítulo 3 aqui. Gente, a versão que eu uso, tá? É sempre a Nova Versão Internacional. Vocês fiquem à vontade aí para também acompanharem nela, se preferirem. É a minha versão predileta. Tá bom? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. O atualizada também expressa bem, tá? Aqui. Aqui. E aí ele fala assim, eu lembro da minha aflição e lembro do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Todavia, eu lembro também do que pode dar-me esperança. E o que pode dar esperança para Jeremias? Israel estava sendo destruída. O que Deus fez? Deus mandou Nabucodonosor. Nabucodonosor foi, matou todo mundo. Não todo mundo. Estuprou as mulheres. Violentou as crianças. Pegou os mais inteligentes e os mais jovens, fortes. Levou cativo. O resto matou tudo. E alguns levou como escravo. Né? Foi isso que aconteceu com ele. E Jeremias escreve isso num contexto de estar sendo punido. Ele fala, eu lembro também do que pode me dar esperança. E o texto, na sequência, diz assim, verso 22, diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos? Como assim? Jeremias, Israel está sendo destruída, nós estamos sendo destruídos. Como você fala que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos? O contexto era de destruição. O contexto era de punição. Ele fala assim, não, mas eu vou falar para vocês aqui o que me lembra, o que eu lembro que é o que pode nos dar esperança. É que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. O que Jeremias estava dizendo aqui? Ele estava dizendo o seguinte, olha, sabe quando a gente vai interpretar o relacionamento nosso com Deus? A gente é ensinado geralmente assim. Digamos que eu vá fazer um piquenique amanhã cedo ali no Parque Burle Marx. Vou fazer um piquenique, então. Hipoteticamente, o que eu mereço é muita chuva e um raio na cabeça. E eu vou, tá? E quando eu chego lá, chove. E a chuva tremenda e cai um raio na minha cabeça. A gente interpreta isso como justiça. Porque eu merecia e eu recebi. Ótimo. Digamos que eu mereça a chuva no meu piquenique e o raio na cabeça. E eu vou lá para o parque. E então, não chove e nem cai um raio na minha cabeça. A gente chama isso de mi? Chama isso. Só que tem um problema com essa visão. Porque a gente interpreta a misericórdia como inatividade, como passividade e permissão. E a misericórdia bíblica não é essa. Aí depois, digamos, outro caso. Eu vou lá pro piquenique, mereço chuva e raio, lembra disso. Só que não chove e não cai raio. Ao invés disso, faz um som maravilhoso e a brisa fresca. Aí a gente chama isso de graça, né? Mas o conceito de misericórdia está errado. Porque, na verdade, a misericórdia, na visão de Jeremias, a misericórdia é a ação de Deus em oportunizar mudanças. Mesmo que isso tenha que doer. Porque Deus leva Israel a um choque de realidade para eles entenderem que precisa mudar. Ele acelera o processo de autodestruição de Israel. Porque o pecado vai destruir eles. Eles estão em caminho de pecado. Deus fala, eu vou acelerar, vou esticar esse elástico para eles ver se acorda. E Jeremias entende isso como um ato de misericórdia de Deus. E ele fala assim, a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Porque todos os dias ele nos dá choques para a gente entender a nossa realidade. Olhar para trás, ver o nosso delírio, ver tudo aquilo que a gente fazia de errado e falar, poxa vida, eu preciso mudar. Eu preciso de mudança. Jeremias está dizendo que existe possibilidade de mudança, que existe possibilidade de transformação, e o que oportuniza essa transformação é o choque que Deus nos dá. Ellen White diz que as provações são as obreiras de Deus, né? As provações são as obreiras de Deus. Sabe que o ser humano é muito resistente à mudança. Muito resistente à mudança. Agora deixa eu perguntar para vocês. Imagina o que seria de nós, daquele homem miserável que não consegue se livrar do corpo da morte, aquele homem que não consegue fazer o bem e que só faz o mal, aquele homem que tem um mal que habita nele, que é como eu e você. Imagina o que seria desse homem, de mim ou de você, se nós não tivéssemos segundas chances. Você imaginou viver uma vida onde cada decisão que você toma tivesse efeitos permanentes? E você nunca pudesse falar assim, eu mudei para Curitiba, mas agora não vou voltar para São Paulo. É verdade, eu te falei aquilo. Mas olha, por favor, não se relacione comigo mais com base naquilo que eu te falei, porque eu não sou aquilo que te falei. Me perdoa. Essa experiência de volta ao tempo, de perdão e reconciliação, imagina se não existisse isso. Imagina se você não pudesse mudar de opinião. Imagina se você não pudesse olhar para trás e falar assim, poxa, eu falei aquilo, mas olha, eu retiro o que eu falei. Não foi legal que eu falei aquilo. Aquilo não representa o que eu penso, aquilo foi... Você imagina isso? Primeira coisa, se isso fosse uma realidade na nossa vida, todos nós seríamos solitários. Porque você destruiria todas as suas relações, todas, todas. Porque a única relação que vale a pena é aquela relação, que a relação que vale a pena mesmo é a relação que tem intimidade. Mas para ter intimidade, você tem que se abrir para se machucar. Porque assim, não existe esse negócio, eu tenho muitas relações, mas eu não tenho intimidade com ninguém. Então quer dizer que você não se machuca, você está bem, você não se machuca, só que você não tem uma relação relevante. É uma relação rasa, uma relação sem expressão, porque você não tem profundidade nessa relação. Então uma coisa acompanha a outra, a intimidade é acompanhada pela possibilidade do machucado. Essa é uma relação real, uma relação profunda. Se você não tem relações que te machucam, você está solitário. Tem gente que não quer se machucar nunca, né? Eu já sofri demais, não quero tomar bolada. Não quero tomar tapa na cara mais não. Então eu me fecho e não me relaciono com mais ninguém. Fica solitário. Porque para você se relacionar de forma profunda, você tem que se abrir para se machucar também. Mas se não pudesse ter segunda chance, uma vez que a pessoa machucou, então acabou aquela relação e você vai fechando portas. Vai fechando portas, chega no momento que você não vive mais. A segunda coisa que aconteceria conosco é que nós viveríamos reféns das consequências e das circunstâncias que nossos pecados criaram. Vou citar um exemplo aqui para a gente trabalhar. nosso pensamento. Digamos que haja um problema no casamento do Ismael. Vou citar o Ismael porque, né, ele não vai ligar. Se ligar também, que Deus tem misericórdia. Nós somos um constante vir a ser, né? Então, você pode vir a ser chato. Então, o que não é o caso. Mas se vier a ser, que Deus tem misericórdia. Mas por isso que eu estou usando Ismael. Tem um problema no casamento de Ismael. Digamos que o Ismael, ele adultere. E a Ivone decida se separar. Ela tem direito de separar segundo a Bíblia? Sim, troquei com ela, separou e tal. E o Ismael tá lá com a vida dele, tá lá com a fulana, com a Florisberta, tá. Vai lá. Tá lá. E aí a Ivone tá agora. Tá solteira, sozinha, largada. As traças. O que acontece com a Ivone daqui para frente? Entenda, ela teve que tomar uma decisão, que na verdade foi fruto de uma decisão que ele tomou antes, correto? Estou errado ou não, né? A decisão dela é um fruto de uma decisão que ele tomou antes. Ou seja, ela teve que reagir a uma situação que ela foi colocada. E por mais que ela tenha direito de separar, ela vai sofrer sim ou não? Ela tinha uma família, ela tinha um esposo, agora não tem mais. Agora ela está em sofrimento. Como é que resolve o caso dessa pessoa? Como que resolve? A vida dela acaba? Mas para muita gente acaba. Porque não consegue enxergar a possibilidade de mudanças. E existe possibilidade de mudanças. E existe felicidade, sim, mesmo depois de coisas ruins que acontecem, que você não tinha controle, existe sim possibilidade. Mas não, o fulano nunca muda. Pau que nasce torto nunca se endireita. Eu repito, o carpinteiro de Nazaré conserta. E às vezes na vida tem coisa que acontece que você não tem controle. Isso não quer dizer que você tem que viver depressivo e triste para sempre. Amém? A vida segue. E nós somos um constante vir a ser. E a gente vai seguindo a vida. Vamos ser felizes. Vamos ser melhor a cada dia, vamos mudar. E quando o Senhor dá aquele choque do cativeiro, e se precisar, Nabucodonosor vir, pisar e destruir tudo, porque às vezes precisa, porque a gente é resistente à mudança. A Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos, como a gente chama, né? Ou América, como alguns chamam, um termo errado, né? Porque a gente também é América. Os Estados Unidos da América. Foi feita uma pesquisa com pacientes em situação de risco de vida. E esses pacientes pesquisados, eles tinham a mesma abordagem do médico. O médico dizia assim para esse paciente, falou, olha, se você não mudar a sua vida, você vai morrer. Todos esses pacientes. O médico falou, se você não mudar a sua vida, você vai morrer. Eu quero perguntar para vocês, de cada 10, quantos mudavam de vida? A pesquisa de 8? Pessoa otimista, né? A pesquisa diz que só 1 a cada 10 muda de vida depois de receber a notícia do médico. Se ele não mudar, ele ia morrer. Você vê quão resistente nós somos à mudança. Aí você fala, mas senhor, por que o senhor tem que trazer Nabucodonosor? Você entende por que ele tem que trazer Nabucodonosor? Você entende porque às vezes ele tem que tomar uma decisão drástica? Porque nós somos muito ruins, piores do que pensamos de nós mesmos. Sabe que todos nós somos um pouco narcisistas. Nós costumamos pensar bem de nós mesmos. Quando a gente fala, olha como a nossa sociedade é. Quando a pessoa se olha no espelho e fala, nossa, eu não estou bonita, você fala, nossa, ela está depressiva. Gente, às vezes ela não está bonita mesmo. Nossa, eu estou gorda. Ah, você está com depressão? Não, você está gorda mesmo, não é depressa, é gorda. Mas estamos, existe, e tudo é um problema. Se achar feio é um problema. E gente, isso é loucura. Você pode se achar feio sim. Claro que pode se achar feio. Agora vamos fingir aqui que não existe belo e não existe feio. Em que mundo você vive? E que não existe gordo e não existe magro. Esse é um problema. E as pessoas hoje não conseguem lidar com quem elas são. Aí, quando alguém fala na escola para o menino, ô, gordinho, aí ele quer se matar. Por quê? E a gente ensina para ele que ele não é, que ele, não, você é gordinho mesmo, beleza. Falavam assim para mim, eu tinha uma cabeça muito grande quando era pequeno, gente. Sabe aquele corpinho mirradinho e a cabeça que você chega assim na escola, né? E eles me chamavam de mini craque. Gente, mas não é que eles estavam certo? Estavam certo. Minha cabeça era grande mesmo. Era muito grande. Até hoje eu acho desproporcional. E eu não acho legal. Eu gostaria que minha cabeça fosse menor, mas é a minha cabeça. Eu conversando com uma professora do NASP aqui, que ela tem um filho aleijado. O filho dela não anda. Filho dela aleijado. Ele nasceu bem, teve um problema no parto, e o menino ficou aleijado. Né? Ficou lá aleijado e tal. Tristeza tremenda. O menino começou a ir para a escola. E aí ela me contando, eu sentando na sala dela, ela chorando. Não sei nem porque a gente estava conversando essas coisas, porque às vezes eu começo a conversar com as pessoas, a gente começa a falar de coisa tão profunda que eu falo, meu Deus, nós somos filósofos. O negócio vai longe. Ela começou a falar e tal. E aí eu ouvindo aquela mulher falar, e aí ela disse que o menino foi para a escola. Estava na escola e um menino chamado Rafael, tinha que ser Rafael, né? O menino falou assim, ô, seu aleijado, para ele. Aquele menino voltou triste para casa. Ficou debaixo da mesa lá. Porque se arrastava, ele se arrasta com os braços, menino. Que situação triste. Imagina para uma mãe ter um filho assim, que nunca vai poder andar. O menino já estava ali, perto do ensino médio já. E ela chorava, eu chorava junto com ela. Pela emoção que ela sentia, e eu tentava sentir o que a mulher estava sentindo. E então, ele estava mais na mesa, ela chegou em casa e falou assim, falou, filho, por que você está assim, está triste? E então, ele falou, o Rafael na escola me chamou de aleijado. E ela falou, mas você não é? Ele, é, eu sou. Eu falei, então tá bom, ele está certo, né? Aí ele falou, mas ele não precisava ter falado daquele jeito. Eu falei, é verdade. Ele não precisava ter falado desse jeito. Então, amanhã você vai lá e leva um presente para ele e fala assim, olha, por mais que você tenha falado daquele jeito lá, você estava certo mesmo, eu sou um aleijado mesmo. Aí disse que fez um bolo. E no outro dia foi levar para o Rafael o bolo. E o menino, e ela descrevendo que na sinceridade dele, ele falou, Rafael, é verdade. Você falou disso que eu fiquei chateado, mas realmente eu sou aleijado. Mas não precisava ter falado comigo daquele jeito, né, Rafael? E deu o bolo para o menino lá. A maneira mais fácil de vivermos é entender quem a gente é. E mudar a partir daquilo que a gente entende que a gente é. Enquanto a gente ficar se maquiando, fingindo que a gente é uma coisa que a gente não é. Ou então se incomodar com a realidade, a ponto de só reclamar e não mudar. A esperança não existe para você. A esperança só existe para aquele que assume a possibilidade de mudança. Que assume a possibilidade de fazer coisas que talvez ninguém imaginaria que você faria. Hoje eu estou recebendo aqui na minha casa o meu irmão, o Ricardo. Eu gostaria de apresentar ele para vocês. Pode levantar, Ricardo, por favor. Esse é meu irmão mais velho, gente. Olha lá. Ele é mais preto quando pinta é 130, né? Ele, Ricardo, é 12 anos mais velho que eu, mas ele parece mais jovem do que eu. Pode sentar, Rica. E o Ricardo, ele é um ótimo cozinheiro. O Ricardo é o melhor cozinheiro que eu conheço. Não conheço ninguém que cozinhe melhor do que o meu irmão. Não estou falando para adular ele, não. Ele é muito bom. Ele é um cozinheiro profissional mesmo. Então, ele cozinha para muitas pessoas. Qualquer coisa que você imaginar, ele é muito bom. Se você comer o glúten dele, você nunca mais vai comer glúten de outra pessoa. Aqueles bifes de glúten, que às vezes parece um Heider. O dele, você não. Você muda seu conceito. É fantástico o glúten que ele faz. Ele faz tudo muito bem feito na cozinha e tal. E eu nunca cozinho na minha vida. Eu nunca cozinho um ovo. E ontem ele chegou em casa e eu estava cozinhando. Aí ele falou, agora o Rafael cozinhando? Eu falei, filho, as pessoas melhoram, né? As pessoas melhoram. Rafael cozinhando, sim. Por que o Rafael não cozinhando? Por que não? Por que não? Por que o Rafael não fazendo exercício em 2018? Por que não o Vitor, né? Casando daqui 2 anos. Por que não? Por que não? Nada impede a mudança na sua vida. Nada impede, porque o Espírito Santo dá poder. Viu, Vitor? Espírito Santo dá poder. O Espírito Santo dá poder para a gente modificar a nossa vida, só que a gente precisa acreditar. Aí sabe um negócio lindo que acontece quando você muda? É que você começa a acreditar na mudança dos outros. A pessoa que era pecadora e foi transformada, ela começa a acreditar que o outro também pode ser transformado. Então o evangelho começa a acontecer na sua vida, através da sua vida. E quando você fala que Jesus perdoa, você fala acreditando, porque você foi perdoado. Quando você fala para alguém que Jesus transforma ou canta disso, você fala isso com fé, porque você viveu isso. E é isso que Deus quer pra dar para nós. Ele não quer que a gente seja refém do medo de mudar. Não seja refém da opinião alheia sobre a nossa vida. Ele quer que a gente vive esse ano de 2018 confiante de que Ele pode perdoar nossos pecados, Ele pode fazer a gente superar as nossas limitações, e a gente pode ser um ser, um eu, vir a ser alguém que nunca ninguém daqui imaginou. Eu lembro que sempre fui mais gago assim quando menino, né? É interessante essas coisas assim. O meu irmão Ricardo que está aqui, ele era percussionista de banda de axé, ele dava aula de axé, era cozinheiro também, tá gente? Porque é um monte de coisa, né? Dançava, era um artista, meu irmão. Esse meu irmão era um artista, né? E tinha essa coisa artística. E eu, quando criança, eu sempre fui introspectivo. Eu sempre fui mais acanhado, eu sempre fui o mais sério. Hoje, eu me acho muito mais performático e brincalhão do que ele. Ele não está velho. Só que mesmo depois ele mudou. Porque as pessoas tornam-se, ele é um constante vir a ser. E a beleza em tudo isso. Agora, se permita mudar. Sabe o que Deus está falando para você nesse começo de ano? Está falando assim, olha, colega, a minha misericórdia renova toda manhã, tá? E o que é a minha misericórdia toda manhã? A minha misericórdia chega assim para você e fala assim, Jonathan, é o seguinte, minha misericórdia nasceu junto com o sol. E quando eu falo assim, segundas chances, tá gente? Eu quero dizer isso mesmo, segundas chances, porque o nosso Deus é um Deus de segundas chances no plural. E eu sei que talvez tenha algum crente que vai falar assim, não, mas isso aí é permissividade. Aí a pessoa começa a folgar, não importa o que você acha. Deus é um Deus de segundas chances, por mais que você não acredite nisso, tá? O dia que você encontrar alguém que foi perdoado mais de 70 vezes 7, que é o meu caso, e eu acredito que Deus perdoa, porque Ele já me perdoou mais do que 70 vezes 7. Eu tenho certeza que Ele te perdoou muito mais que isso também. Então, nosso Deus é um Deus das segundas chances. Deus chega para o Jonathan e fala assim, Jonathan, minha misericórdia se renovou. É claro que é por causa da minha misericórdia que você não foi consumido, e ela não tem fim, e ela se renova a cada manhã. Amanhã se deu, agora, Jonathan, o que você vai fazer agora? Você vai continuar com a mesma vida dos 10 anos passados? Vai continuar com os mesmos hábitos? Mas eu digo para você, quem não muda é bicho. Não é o bicho que a gente pegou lá em casa, não. Bicho, outros bichos, né? É bicho que não muda. O João de Barro, ele nasce, o que ele faz? Ele faz a casinha ali de... Você já viu o João de Barro fazer uma casinha com um jacuzzi? Com a jacuzzi, com a churrasqueira? Já viu? Não, porque o João de Barro faz aquilo ali que ele faz. Ele é João de Barro. Só que o ser humano, ele nasce com uma prerrogativa de evolução. Nosso Deus é um Deus de evolução. Observe que a Bíblia diz que o novo céu vai ser melhor do que o Éden. Que a nova terra vai ser melhor do que o Éden. Nosso Deus é um Deus de evolução, progresso, melhoria, movimento, dinâmica, um constante vir a ser. E é isso que Ele fez o ser humano. Essa possibilidade ilimitada, embora você tenha esse mal que habite em você, com Cristo você pode se tornar um monumento do Evangelho. Porque Deus é poderoso. E diferentemente de um bicho, você pode mudar. Já viu aquele homem que fala assim para a mulher? Fala, mas quando você casou comigo, eu já era assim, né? Aí ela vira e fala para ele, assim, mas eu não achava que você ia ficar assim durante 30 anos, né? Eu sabia que você era assim. Mas eu não esperava que eu ficasse 30 anos a mesma coisa. Porque é só bicho, é o João de Barro que fica assim. É o beija-flor que é assim, o ser humano não é assim. O ser humano muda. Então, se no ano de 2017 você foi desorganizado, crie métodos, desenvolva situações para ser organizado. Se você se colocou em situação de pecado, pare de andar no terreno encantado do inimigo, ande num outro caminho diferente. Porque se você usar o mesmo método, o resultado vai ser o mesmo. Mas é uma questão de acreditar que você é um ser constantemente vindo a ser. E essa é a esperança de Deus para a sua vida. Gostaria de terminar esse sermão dizendo que a única coisa que você pode ter certeza nessa terra é que mesmo que ninguém acredite em você, mesmo que ninguém veja possibilidades em você, você pode tornar-se aquilo que Deus sonhou que você deveria se tornar. Não é baseado na sua força, porque a gente já viu que você é um ser originalmente imoral, mas é baseado na misericórdia de Deus, porque mesmo que ele tenha que esticar o elástico, mesmo que ele tenha que trazer Babilônia, eu vou te dizer, Deus não vai te abandonar. Deus não vai abandonar você no seu próprio pecado, na sua própria inconsistência, na sua própria fragilidade. Ele vai passar um caminhão. Deus vai vir com força. Mas meu conselho é que você mude antes. Mude antes de Nabucodonosor chegar. Mude antes do cerco da cidade. Mude antes da doença aparecer. Mude antes do seu lar se destruir. Mude antes de você quebrar. Mude antes de você ficar solitário. Só você sabe que você precisa mudar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E que nesse ser que nos tornaremos, possamos nos alegrar, nos orgulhar em Cristo Jesus. E que o ser de amanhã possa ser diferente do ser de depois de amanhã. E que esse ano de 2018 eu consiga conhecer muitas versões de você. Feche seus olhos, grandioso Deus. Pedimos que o teu sacrifício, que o poder do teu sangue, Senhor, ele cubra a nossa vida. Que ele venha suprir em nós o que nos falta. E que nessa luta contra a nossa carne, contra o mal que habita em nós, o sangue de Cristo vença. E que nessa luta do medo de mudar, a esperança da misericórdia prevaleça. E que nós sejamos esse ser mesmo, num constante vir a ser. E que o que nos tornaremos, Senhor, seja algo que te agrade, algo que seja melhor, algo que reflita o amor de Jesus e que seja um monumento do Evangelho aqui nessa terra. Que o Senhor nos dê essa força, que nesse início de ano de 2018 possamos ter a certeza de que muitas mudanças positivas acontecerão em nossa vida. Que o seu sangue nos cubra em nome de Jesus. Amém.